para pregar sobre Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 5, no texto que nós conhecemos e que trata da Torre de Babel. Esse texto, eu peço que os irmãos o abram, para que nós possamos fazer uma leitura dele e assim proceder à mensagem. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, mas os irmãos acompanhem na versão que tem em mãos, do verso de 1 a 9, e diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Senhor Deus e Pai, suplicamos a Ti, Senhor, ó Deus, que nessa noite, ao expor esse texto bíblico, falemos não nós, mas o Senhor. Que aquilo que Tu quisestes, ó Deus, mostrar ao Teu povo, quando inspiraste os homens, ó Deus, que escreveram a Tua palavra, Senhor, que isso seja o que venha a ser exposto aqui hoje, Senhor. É a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Os irmãos devem conhecer aquele filme Tropa de Elite. Foi um sucesso de bilheterias e constantemente está sendo reprisado nas TVs a cabo e eu acho que em canais de streaming. Esse filme, ele tem uma base teórica que está inscrita, tanto o 1 quanto o 2, está escrito em dois outros livros que tem o nome inverso, que chama-se A Elite da Tropa. Nesses dois livros, dois ex-policiais, com a ajuda de um sociólogo, eles fazem uma descrição teórica da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, das experiências de segurança pública. Eles fazem, não é bem uma construção teórica no sentido acadêmico, mas eles fazem uma exposição de narrativas articuladas que comprovam um certo estado de coisas. E é disso que nós falamos hoje aqui. No livro Tropa de Elite 1, existe um momento em que uma autoridade liga para um comandante da polícia e diz: faça o que for preciso para resolver isso. No livro que nós citamos, os autores dizem que esse faça o que for preciso pode ser entendido de diversas maneiras. Que faça o que for preciso, num determinado contexto meramente legal, vai ser a realização das ordens legais. Num contexto em que existem valores próprios de criminalidade de colarinho branco, ele vai ter um outro significado, embora ainda dentro da estrutura legal do Estado, da estrutura repressora sujeita a regras legais. E em outros contextos, ela vai ter um contexto conforme o comportamento daquele grupo que está ali a receber estas ordens. E realmente existe um sociólogo, sociolinguista chamado Aaron Victor Sicorel, que ele escreveu um livro, ele é professor da Universidade da Califórnia, ele escreveu um livro muito interessante chamado Delinquência e Atribuição de Responsabilidade, em que ele fala o seguinte: olha, as normas gramaticais, elas se dividem em basicamente duas, normas de superfície, que são essas normas que estão na gramática, que estão escritas no papel, essas normas em que palavras são articuladas para dar um determinado sentido e assim transmitir uma mensagem, mas elas também têm em paralelo um outro sentido, um sentido chamado um sentido profundo. Um outro linguista, Noam Chomsky, fala a mesma coisa, ele chama de normas gramaticais de profundidade, que são normas que só ganham sentido dentro do valor comportamental do grupo a que chegam. Então, é disso mais ou menos que nós estamos tratando hoje nesse texto, de um problema de linguagem. A falta de integração da linguagem humana com os valores daqueles que a recebem, ou dos valores que são demandados ou exigidos de quem as recebe. E essa falta de integração como um problema do pecado. Isso está bem estabelecido na nossa sociedade. Existe uma figura legal no direito civil que é a chamada reserva mental, que anula todos os atos. É quando a pessoa já emite uma vontade, guardando no íntimo o desejo de não cumpri-la, ou a determinação de já não cumpri-la, como, por exemplo, alguém assina um negócio passando um cheque sem fundo, sabendo que não tem provisão de fundos, e quer que aquele negócio permaneça depois que o cheque volta sem provisão, por não ter sido pago. Aquele negócio é nulo desde o início, ele é como se não tivesse existido. Então, essas figuras são aceitas na nossa sociedade. Essa realidade de que as pessoas podem ter uma fala, um linguajar desconectado do seu interior, essa realidade é uma realidade do pecado que nós vemos no dia a dia e de que esse texto que nós lemos nos fala agora. Aqueles que têm a versão King James vão poder localizar no próprio verso 1 isso que nós vamos explorar durante o sermão. No verso 1, diz que, na versão King James, está de maneira bem clara: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Isto é, havia um único modo de falar naquele momento em que houve a construção da Torre de Babel. Era uma mesma língua, um mesmo modo de falar, uma uniformidade de linguagem que conduziu à miséria espiritual daquele povo na sua revolta contra Deus. Sempre quando há uma uniformidade de linguagem, essa linguagem possivelmente vai ser dissociada da realidade de quem fala, da sua vontade, porque ele está aderindo a uma forma uniforme externa. E é isso que nós vamos tratar nesse sermão. A Torre de Babel, esse texto que nós lemos, que fala da Torre de Babel, ele é um evento histórico e que não pode ser negado. Do século XIX, principalmente no surgimento da teologia liberal, a crítica, chamada alta crítica, ela pegava esses textos do Velho Testamento, principalmente da história primitiva da humanidade, que vai de Gênesis 1 até esse capítulo, Gênesis 11. Eles iam reduzindo em diversos pedaços que eles acabavam por considerar que seriam pedaços que seriam realmente textos originais, que teriam algum senso de realidade. E aí eles comparavam com outras histórias de outros povos. Eles usavam a chamada história comparativa e aí falavam se um evento teria ou não acontecido. Porém, do final do século XIX para o início do século XX, aconteceram várias descobertas arqueológicas. E, entre elas, foram os achados da biblioteca de Assurbanipal, bom nome para um filho. Assurbanipal, na biblioteca de Assurbanipal, foram encontradas várias tabuinhas que continham alguns relatos, como o Enuma Elish, que é a epopeia da criação dos assírios. A Torre de Babel está narrada lá, com as características de uma mitologia daquele povo, mas com traços muito semelhantes ao que a Bíblia relata como a Torre de Babel. E também na epopeia do Gilgamesh, elementos da Torre de Babel são encontrados. João Calvino cita, nos seus comentários ao Gênesis, ele cita um historiador do século IV a.C., Berroso, um historiador babilônico. E fragmentos da história babilônica escrita por Berroso, foi até personagem de uma das novelas aí bíblicas da TV Record, era um sujeito careca que o interpretava. Esse personagem foi inspirado numa pessoa que existiu, que era esse sacerdote Berroso, escreveu essa história babilônica, e nele ele narra também o evento da Torre de Babel e confusão de línguas. Flávio Josefo, citando uma obra do sincretismo judaico-babilônico, da época do cativeiro, as chamadas as sibilas hebraicas, os oráculos hebraicos, ele também faz, ele destaca, ele transcreve na sua História de Deus um trecho inteiro dessas sibilas hebraicas, ele transcreve uma narrativa da Torre de Babel. Então, como fato histórico, ela tem que ser admitida, e não só por estar encontrada, por ser sido encontrada em diversos achados arqueológicos. Mas porque antes dessas descobertas desses elementos bíblicos foram achadas pela arqueologia vários textos da história grega, do mundo grego antigo, principalmente contos homéricos. E a ciência toda, quando esses contos foram achados, toda a ciência conseguiu extrair de debaixo daquele verniz mitológico dados reais da história grega. Então, eles conseguiram construir uma mentalidade de que por trás de narrativas mitológicas haveriam fatos verdadeiros. E eles incorporam aquilo à história grega antiga, e na sequência, Deus agindo, vem a descoberta de elementos da Bíblia, como esse que nós lemos na Antiguidade, utilizando os mesmos métodos arqueológicos e históricos que haviam sido utilizados para os gregos, para a descoberta dos elementos da história grega antiga. Então, a ciência viu-se num xeque-mate sem condições de opor-se à utilização dessas descobertas que confirmavam a existência da Torre de Babel, pois, se assim o fizesse, por uma questão de método, teria que desprezar também tudo que era conhecido quanto à história dos gregos. Além disso, houve a descoberta arqueológica por Robert Caldwell da base e do contorno da torre, que era denominada Temenah, aqui a casa da plataforma base do céu e da terra, que era o nome babilônico também chamada a Porta do Céu, numa forma sintética, que era o nome babilônico da Torre de Babel. Então, é um fato da história. Assim como a confusão de línguas também vem a ser um fato da história. Um pastor anglicano do movimento fundamentalista no início do século XX, quando a ciência e a teologia liberal atacava frontalmente a inspiração da Bíblia, e quando essas verdades dessas descobertas arqueológicas não haviam ainda sido expandidas para serem usadas apologeticamente na defesa da inspiração bíblica, Canon Haig, esse reverendo anglicano, ele escreveu um dos famosos artigos que compõem a série que lançou o movimento fundamentalista, que era um movimento de defesa dos fundamentos da fé cristã, inclusive o fundamento bíblico. Ele diz o seguinte, citando um filólogo daquela época, ele diz que um filólogo chamado Max Müller diz o seguinte, que todos os idiomas, a despeito de sua diversidade, devem ter se originado de uma fonte comum. André Soraki, que foi prefeito de Jerusalém, reitor da Universidade Hebraica e era um linguista, morreu em 2008, foi assessor de Ben Gurion, primeiro-ministro de Israel. Ele, comentando esse texto, ele fala: todas as línguas possuem uma estrutura comum, nomes, verbos, advérbios, frases, afirmações, negações, exclamações. A confusão das línguas é explicada pela mais profunda tentação do homem, a de tornar-se como deuses e aqui, no relato da Torre de Babel, de escalar para isso o céu. Parece que há um consenso científico que para nós apenas assim nos alegra um pouco mais, mas que seria dispensável por nós crermos na inspiração da palavra de Deus. Mas existe um consenso científico, um consenso teológico, de que a Torre de Babel e a confusão de línguas e a origem comum das línguas humanas são fatos reais, que aqui nós não estamos tratando de um mito, que aqui nós não estamos tratando de uma fábula, mas nós estamos tratando de algo que tem a ver com a nossa raça, com a raça humana, com a nossa espécie, que foi, em algum momento, nossos antepassados se revoltaram contra Deus, tentaram ser que nem Ele, passaram a adotar uma uniformidade de linguagem nesse empreendimento e acabaram sendo confundidos e espalhados sobre a face da Terra. A realidade desse fato é que está no fundamento da chamada de Abraão, como nós iremos ver. Esses relatos do capítulo 11, dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, eles servem como uma preparação para nos indicar a origem da igreja, da nação eleita, ao Israel do Velho Testamento, o povo de Deus, aquele fato que Deus sempre teve o seu povo sobre a face da terra. Ele serve para nos mostrar por que e desde quando Deus preserva o seu povo no contexto das suas famílias na face da terra durante as tribulações. A eleição do povo de Deus começa a ficar clara com o foco concentrando numa linhagem específica de Adão, a de Sete, indo até Noé. Depois, numa linhagem única de um dos filhos de Noé, a de Sem, afunilando-se até Abraão. Parece que, nos primeiros 11 capítulos, o pecado vai crescendo. Nós podemos fazer um paralelismo desse texto de Gênesis com a queda e com o dilúvio. E, ao mesmo tempo em que parece que o pecado vai crescendo nessas narrativas, parece que a quantidade de pessoas que vão se mantendo fiéis a Deus vão se afunilando. E, no final de tudo, há o registro de apenas um, Abraão. Assim é que na queda, a promessa de ser igual a Deus fica restrita a Eva e depois é Adão. Mas que com o crescimento da humanidade, essa promessa vai campeando entre os outros humanos. Na Torre de Babel, ela cresce do casal inicial para toda a civilização da época. Similar ao silêncio de Adão, que se cala quando Eva lhe oferece o fruto, e quando, na versão King James, vocês vão ver, tem essa impressão na King James, que ele se cala até quando vê a serpente oferecendo o fruto. Se ali havia o silêncio de um só, agora a uniformidade da linguagem, que não permite o dissenso, que nós encontramos, como vamos ver daqui a pouco, na Torre de Babel, essa uniformidade, não só de línguas, mas de linguagem, de maneira de falar, ela se constitui o silêncio. O silêncio agora não é de um só, é de toda a humanidade. A corrupção do gênero humano, retratada no capítulo 6, que nós vemos quando Deus decide inundar a terra, essa corrupção, ela encontra correspondência na rejeição à ordem divina de ocupar toda a terra, que nós vemos no capítulo 11. Ao trauma do dilúvio corresponde o trauma da confusão de línguas. A Noé, que é salvo com sua família, corresponde a Abraão. Noé e sua família seriam mortos pelo dilúvio, mas Deus exerce a sua graça para com ele dentro de um plano maior da redenção humana. Abraão e sua mulher não deixariam descendência por causa da esterilidade de ambos, mas Deus exerce sua graça para com eles, dando-lhes Isaac dentro de um plano maior de redenção. Esse contexto aponta para a ausência de solução do problema do pecado pelo ser humano. E ao mesmo tempo aponta para que só a redenção promovida por Deus pode livrar o homem do pecado. Então, irmãos, feita essa introdução histórica, nós vamos passar ao exame de alguns versos, espero de forma sucinta. Quando nós vemos o primeiro verso, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, eu, pelo menos, desde a minha infância, eu sempre registrei a questão da confusão de línguas, da língua mesmo, português, inglês, a variedade. Eu nunca me atentei para esse outro aspecto que ele fala de uma mesma língua e de uma mesma fala. No original, ele usa a expressão língua aqui no texto, mas no original o que se usa é a expressão lábio, órgão externo, que é a mesma expressão utilizada para a fronteira. É a mesma expressão utilizada, é a expressão chamada safar, em hebraico, que é utilizada para indicar limite, exterioridade, o contato de uma fronteira, de uma propriedade com outro. É a mesma palavra usada para lábio, que é o lábio do homem. É a mesma, na Septuaginta, vai corresponder aquele verso quando Deus fala: esse povo me honra com os lábios. E dos profetas também, quando fala de que eles honravam a Deus com o lábio, mas o coração estava sujo. Algo externo. Quando ele fala que é de uma mesma fala, ele está dizendo que eles tinham um linguajar apenas de convivência, mas um linguajar que lhes permitia um empreendimento comum, mas que não expressava realmente a realidade. Para referir-se à língua, usa a expressão lábio, o órgão externo, e não língua interna, que no hebraico é outra palavra, quando se quer falar do que a pessoa está dizendo de dentro de si, usa-se a expressão no hebraico correspondente à língua. Expressão lábio com o mesmo sentido de fronteira, limite com o outro, no sentido de que a terra só tinha como maneira de falar aquela maneira uniforme com o outro. Era uma sociedade do politicamente correto, que ninguém feria a suscetibilidade do outro, em que todos concordavam, em que ninguém talvez fosse magoado e não fosse ofendido. Era uma língua de fronteira. Uma língua, uma fala de fronteira, uma fala de vizinhos que só querem viver bem, mas que não podem compartilhar as suas intimidades e, em alguns casos, as suas identidades. Enfim, como dizem alguns comentaristas, a terra tinha um só discurso naquele tempo. E não apenas de um só discurso. Há um verso em Isaías 33:19 que fala do povo que tinha uma fala obscura que não se pode compreender, e tão estranha que não se pode entender. Era uma fala apenas de coisas fundamentais e não de compreensão e entendimento. Vemos aí o embrião da ordem ou convenção social que proíbe a expressão do que se pensa. Pois o fato real é que você tem que pensar, tem que ter liberdade de pensamento antes de liberdade de expressão. Se não há variedade de expressão, não há variedade de pensamento. Se não há variedade de palavras, não há exercício de entendimento. Numa vida e num mundo tão complicado para nós hoje, e imagine naquela época, em que não haviam tantas tecnologias que nós hoje dispomos, que facilitam a nossa vida. O texto aponta para isso. Houve um abandono da unidade na diversidade que Deus havia criado. Quando nós lemos em Gênesis 4, dos versos 20 a 24, a diversidade dos homens na criação, nas culturas de instrumento, de desenvolvimento de ciência, de construção de tendas. Quando nós lemos a diversidade de cultura, por exemplo, em Caim e Abel, um era agricultor e outro pecuarista, nós vemos que houve um abandono da diversidade estabelecida por Deus, mesmo sujeita à queda, aos efeitos da queda, houve o abandono dessa diversidade para uma uniforme, por uma troca dessa diversidade por uma uniformidade. Uniformidade que causou e que acompanhou esse empreendimento de ser igual a Deus. Aí nós vemos no verso 3, eles disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los. Queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Degradando-se a linguagem, degrada-se também a cultura. A cultura principal daquela civilização, nessa busca por ser igual a Deus, era só uma: era ser industrial. Era só fazer tudo, era fazer tijolo e processar betume. Era só isso. Tudo mais que aquele povo fazia era acessório. E que diferença disso, meus irmãos, do que Deus estabeleceu para o seu povo? Porque se nós formos olhar bem a confissão de fé de Westminster, quando nós formos olhar muito bem, quando se fala do quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, quando o catecismo maior de Westminster, na resposta à pergunta 124, fala, e o que os comentaristas desse catecismo falam quando se comenta a resposta a essa pergunta, é de que a reverência entre as pessoas se dá não só pela autoridade que elas têm, civil ou religiosa, e principalmente familiar, mas também pelas autoridades que elas têm na multiplicidade de dons estabelecidas. Então, por exemplo, eu posso ter quantos títulos eu tiver, mas eu não sou melhor do que o eletricista que vai resolver o problema. Então, quanto àquilo, a orientação que ele der, o material que ele mandar eu comprar, vai ser isso. Eu vou reverenciá-lo nisso. O que Deus estabelece para o seu povo é nesse sentido de multiplicar e ocupar a terra, mas para que isso aconteça tem que haver uma multiplicidade. Deus também dá uma multiplicidade de dons e talentos, não só espirituais, mas materiais, profissionais, ministeriais. E Deus estabelece que nessa multiplicidade de dons e talentos, nós devemos honrar quem tem os talentos e os dons que nós não temos. Que diferença disso para o que acontecia ali na Torre de Babel, em que apenas aqueles que dirigiam as obras, aquela classe sacerdotal que estava construindo a porta do céu, e os seus engenheiros de obras ocupavam a posição primordial de honra. E finalmente, a causa final no verso 4 que nós vemos para a construção da Torre de Babel. Qual foi essa causa? Essa causa final foi atender ao que Satanás havia prometido a Eva. Venhamos e sejamos como Deus, façamos um nome para nós, escalemos até o céu. O verbo no original está no imperativo reflexivo, no sentido de uma convocação da humanidade para o projeto da Torre de Babel. Um ostensivo e retumbante desafio à ordem de Deus dada no capítulo 9 a Noé e sua família. Alguns fazem o cálculo de que Noé talvez estivesse vivo aqui nessa época ainda. Não se sabe. O Berroço, que nós citamos, ele data 130 anos, que a Torre de Babel se deu 130 anos após o dilúvio. É possível que haja isso, mas essa proximidade nos faz ver que eles sabiam do mandato de Deus de espalhar-se pela terra e que essa convocação da humanidade para construir a torre era uma afronta a Deus, era um desafio a Deus. Josefo diz que era um desafio não só a ordem de ir, mas era um desafio à justiça de Deus, porque eles fariam a torre como uma referência para reagruparem-se durante e após o dilúvio, e assim, após um novo dilúvio, e assim escapar à justiça de Deus. Mas Deus intervém, né, meus irmãos? Deus é um Deus santo que não admite ser afrontado, embora seja longânimo e misericordioso. Ou ele vai ser misericordioso, ou ele vai ser justo. E ser misericordioso é ser misericordioso com quem se quer ser misericordioso. Senão a misericórdia não é misericórdia. Por isso ele vai começar a eleger o seu povo. Nos versos 5 e 6, o que nós vemos é que Deus diz assim, no verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa expressão desceu, ela é colocada assim na perspectiva humana. Ela é colocada na perspectiva humana porque nós sabemos que nosso Deus já sabia desde sempre de que haveria essa torre. Mas ela é colocada nessa perspectiva humana com a mesma carga dramática que é colocada lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, quando diz que Deus vem na viração do dia novamente para conversar com Adão depois que Adão comeu o fruto. Deus já sabia que Adão havia comido o fruto. Ele quer dar a entender aqui o autor do Gênesis que Deus contrastou a sua santidade com o pecado aqui da humanidade. É o mesmo verbo descer, é utilizado aí quando ele vai ver Sodoma e Gomorra. Ele já sabia que Sodoma e Gomorra era uma cidade destrambelhada já nos últimos níveis de pecaminosidade. Lá em Gênesis 18, ele já sabia disso, mas quando ele utiliza essa expressão desceu, é essa ideia que ele vem até a nossa situação de miséria. É um confronto da santidade de Deus com o pecado do homem. E no verso 6 e 7, quando ele fala, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo, o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos a sua língua. Ele fala aqui o seguinte, que aquilo que a humanidade não tem condições de compreender e expressar, e é esse o verdadeiro sentido que o autor bíblico quer nos dar, por isso ele usa o plural, quando ele fala da descida de Deus e da ação de Deus de confundir os homens. É isso que ele está dizendo, aquilo que a humanidade não tem condições de compreender e expressar, o seu estado de miséria espiritual, a própria Trindade compreende e exprime. Isso que está no verso 6, de que essa conclusão, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Ele está exprimindo isso porque aquele povo não tinha condições de compreender isso. E o autor bíblico, Moisés, quando escreve isso, ele escreve isso sob inspiração divina, porque era a única forma de dar a entender a nós a nossa situação de miséria, de algum modo que nos dê um vislumbre dela. Porque esse próprio texto, ele vem a ser um ato do conselho de Deus. É uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com as suas medidas para não permitir que o homem se afunde mais no pecado e para desenvolver o plano de redenção. Deus intervém e desfaz a unidade humana estabelecida sobre pensamento único e uniformidade da linguagem. Na Bíblia de Estudo da Reforma, a nota sobre esse verso diz o seguinte: a minha manifestação direta do poder divino, no verso 8 e 9, a manifestação direta do poder divino parece ter alterado o processo de pensamento das pessoas, tornando impossível tanto a comunicação como a confiança mútua. Uma comunicação e uma confiança social estabelecida em linguagem uniforme e degradação da linguagem, ela não dura, principalmente quando Deus intervém sobre ela. A partir daí nós vemos a terra povoada por diversos povos, as nações se espalham, dentro das nações miríades de eleitos de Deus, prontos para serem alcançados pelo plano da redenção. Ali nós vemos, nesse próprio capítulo 11, no verso 27, a referência a Abraão. No texto nós encontramos as nações espalhadas por causa do pecado, para não se aprofundarem mais no pecado e na sua rebeldia contra Deus. E dentre uma delas, dentre os semitas, um homem cujo descendente, Jesus, iria reunir novamente todas as nações perante Deus. Nesse capítulo nós vemos então Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, abandonando a idolatria daquela cidade. Ele vai para Arã, onde também havia idolatria. Nesse local ele vivia no meio de um povo que não era nem monoteísta e nem politeísta no sentido que nós conhecemos. Era um povo que pareceria muito com o povo carioca. Era um povo enoteísta, que é aquele povo que tem os seus deuses, que é aquele povo que cada pessoa tem o seu Deus, mas respeita a existência do Deus do outro. É uma lógica muito frágil, mas era o povo de lá. Ele era um povo enoteísta, como nós vemos. Outro dia nós ouvimos... nós lemos um banner no Dia da Liberdade Religiosa, contra a intolerância religiosa, que foi há umas semanas atrás, alguns dias atrás, um banner de uma instituição que falava assim, Shalom para quem é de Shalom, aí falava uns termos da cultura afro para quem é, Shalom para quem é paz do Senhor, para quem é paz do Senhor, desejando, reconhecendo como verdadeiras as religiões de todo mundo. De um povo desse, enoteísta, que tenta misturar ainda aquele hábito de ter uma convivência pacífica extrema, até interna, ideológica, com o outro, mesmo isso sendo ilógico, de um povo como esse, é de que Abraão sai. Ele sai desse local, peregrina pela terra, para estabelecer uma nação que reconhecerá o único Deus e pregará que há um único Deus. Deus usa o dissenso de Abraão no seu plano de redenção. Assim como Adão e Eva pecaram, Abraão e Sara seriam alvos da redenção mediante a provisão de Deus que livrou Isaac da imolação. Assim como na Torre de Babel um povo se levantou contra Deus, um descendente dele, Moisés, iria estabelecer um pacto entre Deus e um povo. Assim como em Babel toda a humanidade se espalhou em um descendente de Abraão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a humanidade seria reunida em Deus novamente. Irmãos, como aplicação principal, há várias aqui, desde aquela que diz respeito a nós mantermos a integridade da linguagem como uma evidência de salvação. Não só a integridade de articulação, mas de falarmos, como o nosso Senhor disse, que sim, sim seja sim e não seja não. De adorarmos a Deus, não só apenas com lábio, mas de coração. Para que não sejamos iguais àqueles que Deus confundiu e não sejamos também assim confundidos. Mas também uma outra, que é a necessidade de dissenso e a característica de dissentir do presente século, de discordar do presente mundo, de não nos conformarmos com ele. Depois que eu preparei esse sermão, antes de vir para cá, eu lembrei desse texto, desse livrinho do Lloyd Jones, reverendo Lloyd Jones, que é O que é um Evangélico. E eu gostaria, isso daqui é um livro escrito entre os anos 60 e 70. Será que os evangélicos hoje são assim? Será que nós discordamos do mundo na sua uniformidade politicamente correta em relação aos valores absolutos do evangelho, ele diz o seguinte sobre o que é um evangélico. Ele fala: Lutero agiu baseado naquilo que ele viu nas escrituras, e assim foi com Calvino e Knox. Todos esses homens agiram de igual maneira, e isto, para mim, é vital quanto ao evangélico. Ele não é teórico nem teorista. Não adianta nada nós sermos teóricos das doutrinas reformadas, se não praticarmos o dissenso, se não discordarmos do mundo a partir dessa doutrina reformada. Não é sair discordando de qualquer coisa, não, irmão. É discordar do mundo a partir da Bíblia. É uma alma viva, um que tem em si o Espírito e quer agir baseado no que ele crê. Não tem medo de mudança e, naturalmente, como já mostrei, é por causa deste princípio que o seu perigo é fazer-se culpado de cisma. Pois, contanto eu diga que ele desconfia da razão, nós podemos desconfiar da razão. Ele tem a faculdade da razão e faz uso dela. Nós usamos a razão. Ele estuda as escrituras, descobre a doutrina e é capaz de julgá-la verdadeira e é capaz de enxergar que as pessoas com as quais ele está relacionado não creem nela. Nós não fazemos concessão. Não tem essa de um bandista virar e falar que temos a mesma fé. Não, a sua fé é uma, meu irmão. A minha fé é dada por Deus. A sua é sua. Ou de outro lugar. Ou de algum item do catolicismo. Nós fazermos concessões. Ele diz: não posso continuar com isso. Estou comprometendo a minha doutrina. Tenho que agir com base na verdade. O evangélico é como Abraão saindo de Paran, saindo da cidade enoteísta. Ele peregrina para ir para a terra de Deus. Ele fala assim: não obstante, ele é um homem que está pronto a mudar e pronto a agir fundado em sua crença, e isso é algo que o diferencia dos não evangélicos. Deixaria essa aplicação, meus irmãos, por fim, para que nós venhamos a meditar nela durante esta semana. O plano da redenção pelo qual Abraão saiu da terra, pelo qual a humanidade é chamada a reunir-se, e nós fazemos parte dessa história. Nós estamos aqui porque um dia nossos pais foram dispersos por Deus, e agora nós estamos aqui porque Deus está nos reunindo de volta a Ele. Que nós sejamos como Abraão nessa peregrinação até o Pai, reunidos já pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que ela possa encontrar morada em nossos corações e que possamos praticá-la em nossas vidas. Sê conosco, sê, Senhor Deus, com o nosso pastor, Reverendo Joel, que está em época de descanso. A Deus, guarde-o e o abençoe, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Não sei se o Diego vai encerrar aqui, está conduzindo, se ele faz o encerramento.